23ª reunião ordinária, 30 de junho de 2025.
Convido a todos ficarem de pé para fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário que faça o chamado dos senhores vereadores.
Vereador Roberto.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo.
Presente.
Vereadora Franqueline.
Presente.
Vereador João Batista. Vereador Gabriel Reis. Presente. Vereador Luiz Rogério. Vereador Márcio Moraes.
Presente.
Vereador Juninho da Academia.
Presente.
Vereador Marcelo do Mazico.
Presente.
E passa a palavra ao presidente.
Sob a proteção de Deus, havendo um legal, declaro aberto os trabalhos da 23ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, no exercício de 2025. Peço ao nosso servidor que faça leitura dos comunicados, projetos em pauta e correspondências.
Em relação aos comunicados, o ofício número 125 do gabinete do prefeito, convidando para a reunião sobre a Sala Mineira do Empreendedor. Será realizado no dia 15 de julho de 2025, às 15 horas, na sala de reuniões do prédio administrativo da Prefeitura Municipal de Jaci. E também o ofício 126 de 2025 do gabinete do prefeito, convidando os senhores vereadores, demais presentes, para as comemorações da terceira edição do Jaci Rodeio Festival. Os convites foram repassados ao grupo. E também um convite da segunda Companhia de Bombeiros Militar de Lavras, convidando para a solenidade de entrega de viatura. Vai ser realizado no dia 3 de julho, às 14 horas, na sede da segunda Companhia. O ofício número 68/2025, da ARSAI, com nossos cordiais cumprimentos, informamos que a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água, de Esgotos e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, ARSAI, por meio da resolução ARSAI-MG número 209, de 13 de junho de 2025, homologou a tabela de preços e prazos de serviços não tarifados da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa-MG. Conforme disposto na referida resolução, os novos preços e prazos entrarão em vigor a partir do dia 1º de julho de 2025, com base no Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, acumulado entre abril de 2024 e março de 2025, de 5,20%. Assim, de acordo com o determinado pela resolução, a Copasa-MG deverá disponibilizar no sítio eletrônico da empresa e nas unidades de atendimento ao público, em conformidade com os prazos estipulados, a tabela de preços constantes da referida resolução. Além disso, serão disponibilizadas as opções de pagamento, de parcelamento no pagamento dos serviços não tarifados, incluindo as condições especiais de parcelamento para usuários da categoria social, conforme estabelecido nos dispositivos pertinentes da Resolução ARSAI 131, de 11 de novembro de 2019. Ofício número 124, Gabinete do Prefeito, sirva do presente para, com amparo no artigo 12, parágrafo 3º da Lei Complementar 101/2000, para encaminhar a esta Casa os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente. Sendo só por um momento escrevendo, atenciosamente, Nelson Mesquita Galvim, Prefeito Municipal. As tabelas e os estudos estão na Secretaria da Câmara, o vereador que tiver interesse, é só procurar. Em relação às proposições, indicação número 99, subscrito pelo vereador José Marcelo Andrade Botelho, submeto à aprovação dos nomes pares, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno desta Câmara, expediente a ser encaminhado para o senhor prefeito, solicitando que o mesmo determine a secretaria responsável que proceda à transposição do local da mesa de jogos da Praça Joaquim Correia Peniche, Praça da Bandeira, para outro local dentro do referido logradouro. Trata-se de pedido feito por usuários, como meio de terem um espaço com mais conforto e comodidade para a prática deste meio de diversão. Neste termo, espero a Rosa Fermento, sala das sessões, 30 de junho de 2025. A indicação número 100, subscrito pelo vereador Carlos Eduardo da Silva, solicitando envio de expediente para o senhor prefeito, solicitando que o mesmo determine a secretaria responsável que proceda no mais breve espaço de tempo possível a pintura e sinalização horizontal e vertical das ruas do bairro Jardim Planalto, principalmente nas proximidades da rotatória e na creche municipal Labive Boeira de Mendonça. Solicita ainda que sejam revigoradas as pinturas sobre os quebra-molas e nas faixas de pedestres em todas as vias do referido bairro. E também do vereador Carlos Eduardo da Silva, indicação número 101, solicitando expediente para o senhor prefeito, solicitando que o mesmo determine a secretaria responsável que proceda, no mais breve espaço de tempo possível, a manutenção da via e na ponte que passam sobre o córrego pintado, na Avenida Luiz Gonzaga e Vilas Boas, perto do bar dos familiares do senhor Oswaldo Caetano, próximo ao quebra-mola. Faça urgente a instalação de meio fio no trecho, onde o mesmo se encontra quebrado, bem como calçada para que os pedestres transitem com segurança, principalmente crianças e idosos, pois o local oferece risco iminente de acidentes. Em relação à pauta, consta aí para a segunda votação e redação final, o projeto de lei número 8/2025, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2026 e da outras providências. Então, senhor presidente, o projeto em pauta, proposições e comunicados.
Obrigado, Ranieri. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, vereadoras, servidores da casa, e nosso assessor jurídico, doutor Edmilson. Hoje, boa noite àqueles também que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara, aqueles que estão presentes na casa e aqueles que vão acompanhar também a nossa reunião através da rádio. Eu vou avisar, me parece que as transmissões agora das reuniões da rádio, da Câmara, na rádio, vai ser ao meio-dia da quarta-feira, né, Rafael? Está mais ou menos acordado para ser durante o dia. Algumas pessoas pediram para mudar o horário, então nós vamos fazer um teste aí para ver se o povo ter mais acesso ao que foi conversado, que foi discutido aqui na Casa Legislativa. Hoje nós temos aí presenças ilustres na nossa casa, né? As meninas aí que foram escolhidas para representar o nosso município no Ijaci Rodeio Festival, que vai acontecer a partir da próxima quinta-feira. Então tem rainha, embaixadora, princesa, elas vieram aqui na Câmara. Eu vou pedir aí ao Fábio Saveron que faça a apresentação das meninas para nós aí. Isso foi um pedido aí da vereadora Franqueline para que essa casa prestasse uma homenagem a vocês.
Boa noite a todos, vereadores, senhor presidente, senhor Edmilson, a Franqueline e a todos os seguidores e ouvintes, né, da rádio Ijaci FM. E hoje é com imensa satisfação que nós, da organização da Festa da Rainha, está aqui presente para apresentar a corte que vai estar representando o município, né, nos 4 dias de festas, que inicia agora na quinta-feira. Daí eu vou pedir para chamar aqui na ordem aqui e que ela possa estar vindo aqui fazendo a apresentação aqui no palco. Rosângela Mendonça, que é a embaixadora do rodeio. Que vai presentear. Peço agora para subir ao palco a Paola Airani, que é a nossa rainha do rodeio. Na terceira edição da Festa da Rainha, foi criada a categoria Kids. E nossa primeira Rainha Kids é a Sofia Vitória Oliveira Sena. Peço para subir ao palco Malu Salles, que é a nossa princesa do rodeio. Peço desculpa para os senhores vereadores, que eu errei aqui, não é palco, é plenário. Peço desculpa pela falha. E dando seguimento aí na apresentação da corte, né, peço para a Emanuele Teodoro da Silva, que é a nossa princesa do rodeio Kids. Por favor. Emanuele. Peço para subir ao plenário Stella Dias, nossa Miss do Rodeio. Thank you. outra cidade. Mas se você quiser, eu entendo. Peço para subir agora no plenário Emanuele Vitória das Graças Goulart. Manoel também. Tem duas Manoel. Eu peço agora para todos os vereadores para irem à frente aí para tirar foto com as candidatas, a foto oficial. A Fran, Edmilson, Magali, também, Ranieri e o Nelson. O Nelson tá... Nós, da organização do evento, Rainha do Rodeio, agradece ao apoio que a Prefeitura Municipal de Jaci e a Câmara Municipal nos apoiou nesse evento. E eu vou passar a palavra rapidinho para a Rosângela, dar a consideração final. Muito obrigado e boa noite.
Boa noite a todos aqui presentes, aos vereadores. Eu venho aqui em nome da nossa corte agradecer, né, pela essa honra que vocês deram para a gente, e venho pedir também incentivo para os próximos anos, porque essa festa foi muito bonita, teve muita gente que prestigiou esse evento, que foi muito... E a gente gasta muito, gente. Não vou falar assim porque estou falando ao vivo, mas essas meninas investem demais. Então, eu peço nos próximos anos, senhores vereadores, dão incentivo a mais para ter mais gente querendo concorrer, entendeu? E é uma coisa tão linda para a cidade... que, assim, eu fiquei lisonjeada com o convite que eu recebi para ser embaixadora e estou agradecendo aqui. E eu vou firmar de novo, pedindo o apoio de vocês para os próximos anos, viu? E se vocês puderem também, as meninas, todas estão me perguntando, puderem falar com o prefeito se elas vão ter direito a ficar em algum camarote, se elas podem ir ou não. Se vocês puderem ajudar, eu agradeço, né? Porque eu acho que... seria bom para elas também, e é um prestígio para a cidade também. Esse evento foi muito lindo. Muito obrigada a todos e que tenha uma ótima reunião, final de reunião para vocês. Obrigado.
Queria aí agradecer ao Fábio, que vem promovendo esses eventos, a todas as meninas, a Rosângela, pelas palavras. E você pode ter certeza, Rosângela, que a depender dessa Câmara, próximo ano as festividades vão ser melhor ainda. A gente vai fazer o possível para que vocês tenham um incentivo maior ainda do que aqueles que vocês têm. A gente sabe o sacrifício que é, o custo que é para vocês se prepararem para participar desses concursos e participar das festividades. Esperamos que a festa corra dentro da maior normalidade, né? Que o povo participe com muita harmonia. Obrigado, parabéns a vocês. E vamos nos encontrar lá, se Deus quiser. Juninho. Roberto. Márcio.
Oi, mas começou só daí hoje. Pode.
Franqueline.
Carlos Eduardo.
Rogério.
Gabriel é último.
Tá aqui que os dois vão demorar? Roberto, chama o Márcio na franqueirinha pra mim. Porque tem umas coisas que eu queria que vocês escutassem.
Mais uma vez, boa noite, senhores vereadores, vereadoras, servidores da casa, aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais da Câmara, aqueles que vão nos ouvir pelas ondas da Rádio Jaci FM. Tem uma notícia que foi lida aqui pelo Ranieri, não é uma notícia boa para a nossa cidade, né? Vem aí aumento na tarifa, na taxa de água. Aumento na ordem de 5,2% vai começar a valer a partir de amanhã. Está aí o resultado da Copasa, né? É um aumento baseado no INPC dos últimos 12 meses. Então, o pessoal pode se preparar aí, já vem mais um aumento para o bolso do consumidor, né? É dinheiro que está tirando da população para atender aí os serviços da Copasa. Infelizmente, nós vamos ter que amargar com esses aumentos da Copasa aí por muitos anos, mas a gente pede que o serviço seja feito de acordo a atender às demandas da população, né? Então, espero que acabem com as reclamações direcionadas à Copasa, coisa que eu acho muito difícil de acontecer, mas, infelizmente, é vida que segue, né? Eu queria agradecer aqui também ao prefeito Nelson Mesquita, é o secretário de obras, o Nadinho. Fiz um pedido para eles na sexta-feira, por volta de 8 horas da manhã, e o serviço foi realizado, atendendo o pedido de moradores, não vou citar quem é, mas ele sabe o que é. Então, agradeço aí ao prefeito o atendimento à minha solicitação e também ao Nadinho, secretário de obras. E eu já havia falado aqui na outra reunião que estive na prefeitura conversando com a secretária de educação e com o prefeito a respeito da direção da nossa escola infantil, professora Darlene Alvarenga. E essa semana, mais pessoas que trabalham na escola me procuraram, pedindo a interferência da própria Câmara, do prefeito, para que os funcionários que ali trabalham sejam mais bem tratados. Está tendo muito abuso de autoridade por parte
de uma pessoa que dirige a escola. Então, espero aí que a secretária de Educação, a Valéria, e o prefeito Nelson, possa chamar essa pessoa para que mude o seu comportamento. É. Funcionários da prefeitura que não trabalham na escola, que trabalham em outros setores, presenciaram, ouviram uma discussão dentro da escola, que eles ficaram assustados. Então, peço aí ao senhor prefeito, à secretária de Educação, que tome providências, porque abuso de autoridade, a falta de educação, a falta de respeito com funcionalismo, pode causar punição. Então, eu vou pedir mais uma vez, a pessoa que está praticando esses atos aí contra os funcionários, até mesmo, já me falaram que até os alunos estão sendo prejudicados com a atitude da direção da escola.
Ô, senhor presidente, se me permite, seria a diretora, né? Que chegaram também para mim, que foi a diretora da conduta.
Então, essa reclamação já veio, e se fosse uma pessoa só, a gente até iria esperar um pouco para ver, mas é muitas pessoas que me procuraram. Né? Professora diz que tem alunos que tem hora que fica com medo, fica até baixando a cabeça, escondendo. Tá oprimindo as crianças. Isso atrapalha o aprendizado e atrapalha o ensinamento das professoras.
Depois também que o senhor falou na segunda-feira passada a respeito, durante a semana também muitas pessoas me procuraram, né? Relatos assim, que a gente imagina que não acontecesse numa escola. Porque eu falo que toda escola, independente se é de educação infantil ou de ensino médio, né, tem que ser respeitado tudo, mas eu falo com a criança, na educação infantil tem que ser leve, é vivência, é um lugar de prazer. Imagina, de pequeno, ele já tem o coronelismo, ou se não, assim, barrar, né, a criatividade, o lúdico. Então, isso é muito triste, porque isso reflete depois.
É aí que a criança fica muito repressiva e prejudica muito o ensinamento. E as crianças vai tomando medo da escola. A mãe fala, pegar as crianças, chamar as crianças para ir para a escola. As crianças, dá aquela coisa, não fala, começa a chorar, mas não fala o motivo. Então, essa repressão aí contra as crianças, a escola foi reformada, a escola está bonita. Né? Então, espero que essa pessoa mude seu comportamento, porque para que não haja consequências piores a respeito disso. Espero que não chegue mais reclamação para a gente. Espero. Esse assunto não era nem para chegar aqui na Câmara, porque eu já conversei lá com a secretária de Educação, conversei com o prefeito, voltei a conversar essa semana com a secretária de Educação, pedindo que se tome providências. Porque a agressão a crianças aí é complicado. É complicado, que as mães, os pais podem se revoltar e pode haver outras consequências. Né? Então, eu espero que essa pessoa, essa que faz parte da direção da escola, mude o seu comportamento. Né? E para que a gente não toque mais nesse assunto. Mas, se for preciso, nós vamos tomar as providências necessárias para coibir esses abusos que estão acontecendo. E peço também a todas as pessoas aí na prefeitura que exercem cargos de chefia, de todos aqueles que têm subordinados, que tratem o seu subordinado com respeito, né? Que tenham um certo carinho, uma certa convivência mais harmoniosa entre os funcionários, entre aquele que passam as ordens, passam as obrigações e aquele seu subordinado.
Presidente, o senhor me dá uma parte. Tem que lembrar também, né, para todo o poder público, bem como a classe que o senhor se refere, que tem subordinados, que os subordinados são os nossos patrões, presidente. Eles que pagam seus impostos, eles que votam, então eles que mantêm o poder público. Então esse também essa visão de carinho e respeito que a gente tem que ter também. Bem como os secretários e todos os funcionários da prefeitura que está no cargo de chefia. Obrigado, presidente.
Obrigado pelas palavras, vereador Júnior. Eu participei na última quinta-feira, vereador Márcio, da reunião do CODEMA. Eu faço parte do CODEMA de Jaci há muitos anos. Eu gostaria de deixar aqui umas palavras em favor das pessoas que trabalham na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. A Miriam, a Vanila, a Thalia. A gente tem visto lá no CODEMA a preocupação dessas pessoas com o que está acontecendo no nosso município. A expansão de loteamentos, a criação de novos loteamentos. Tem muita coisa que não é função do CODEMA, dos próprios membros do CODEMA. Mas a Miriam, a Vanila, elas sempre levantam questões que ficam mais a cargo da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, para que sejam colocados no ato da aprovação de loteamentos muitas coisas que precisam ser cobradas dos empreendedores e não estão sendo cobradas. Às vezes passa desapercebido, né? Então, eu vi nessa última reunião, o Márcio estava lá, a preocupação de um loteamento que está para sair aí, que chegou lá no CODEMA, o pedido para aprovação do estudo de impacto de vizinhança. Então, a gente vê a preocupação, não só com a infraestrutura do loteamento, não só a questão de cortar uma árvore, de fazer isso, elas estão preocupadas também com as obras que serão feitas nesses loteamentos, que vai beneficiar a população de Jaci e aqueles que estão vindo para cá. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento à Vanila, à Miriam e à Thalia pelas atitudes que elas estão tomando lá no CODEMA, fugindo até da alçada delas, mas procurando auxiliar outros setores competentes da prefeitura, para que a aprovação de loteamentos e outras coisas mais obedeçam às leis e tragam maior comodidade à nossa população. Eu, sinceramente, na última reunião, eu participo do CODEMA há muitos anos. Muitas pessoas trabalhando, tirando as pessoas, conselheiros que fazem parte do CODEMA, largam seus afazeres para participar do CODEMA. E olha, a direção da Miriam no CODEMA, como secretária do meio ambiente, está se destacando. Né? A semana do meio ambiente foi um sucesso, eu quero parabenizá-las e as outras pessoas também da prefeitura que estavam envolvidas, que estão envolvidas aí nessas questões ambientais. A preocupação está sendo muito grande. E olha, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento está sendo um braço direito da Secretaria Municipal de Obras. As atitudes, as questões que são levantadas, dando orientação e colocando as reivindicações nas aprovações, tudo dando um norte para que as aprovações de loteamentos sejam todas dentro da lei, dentro da legalidade, e sejam cumpridas normas para beneficiar, mais uma vez, para beneficiar a todos que vão usufruir das obras desses loteamentos. Não só os moradores, mas aqueles que vão circular por esses loteamentos, por essas ruas, esses novos loteamentos. A expansão está sendo muito grande. Então, tem que ser bem criterioso essas aprovações. Não cobrar nada daquilo que foge da lei, mas que tudo seja cobrado, que seja feito de acordo com que a população seja o maior beneficiado. não só os empreendedores que sejam beneficiados, né, ou aquelas pessoas que vão morar, mas a população num todo. Então, Miriam, Vanília e Thalia, parabéns para vocês, tá, e continue assim. E a todos os conselheiros que estão participando do CODEMA, tem uns aí que já são, como eu participo há mais tempo, mas aqueles que estão chegando agora, a preocupação que eles têm com as questões ambientais do município e outras coisas mais. A gente tem eu vou até citar um nome, é ruim citar o nome de pessoas, mas o Zé Bento, da Casa de Material de Construção, ele está preocupado com tanta coisa que ele está levando lá para o CODEMA, né? Eu fiquei, sinceramente, as atitudes dele, as coisas que ele está pedindo para que sejam feitas a respeito de questões ambientais do município, é sinal que ele já é ciência do peito mesmo. Não só ele, outros mais também. Então, tem discussão, tem gente que sai de lá, às vezes, pisando alto, o Azul já saiu um dia, saí de lá meio chateado, mas voltei. Isso acontece, e lá tem discussões. As pessoas não concordam, outros concordam, e a gente está fazendo. O pessoal, os conselheiros do CODEMA, olha, eu não sei, mas pelo que a gente escuta aí de pessoas que vêm de fora e participar, esse pessoal de empreendedores de loteamento, outras coisas mais, fala que o CODEMA de Jaci é bem ativo. Ele trabalha muito. Então, espero que continue assim, né? Então, deixo aqui esse lembrete para a nossa população. A nossa Secretaria de Meio Ambiente está realizando um trabalho em prol de toda a população. Muito obrigado, boa noite. Esqueci aqui de mencionar a nossa festa Jaci Rodeio Festival, que vai começar na próxima quinta-feira. Deixo aqui um pedido à nossa população, a todos, e também aqueles que vão visitar a festa, às vezes posso estar nos ouvindo aí pelas redes sociais da Câmara, participe das festividades com harmonia, com respeito ao próximo. Vamos fazer essa festa de Jaci um exemplo para todos. E Jaci é uma cidade hospitaleira. E esperamos que a nossa população, que todos que ali vão participar das festividades, que agradeçam a Deus, peço a Deus para que tudo ocorra dentro da maior normalidade, na maior harmonia possível. Que todos os visitantes que vêm aqui possam ter uma gratidão pelo povo de Jaci. Então, peço a todos, vamos participar dessas festividades com muito respeito e com muita harmonia. Recebemos aqui a visita hoje do vereador João Marques dos Reis, da cidade de Córrego do Fundo. Ele é irmão do nosso vereador Gabriel. Fique de pé, por favor. Agradecemos a sua presença na nossa casa. Tá bom? Seja sempre bem-vindo. Vereador Júnior Aparecido de Oliveira.
Boa noite, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os demais vereadores. Vereadora Fran, parabéns pela iniciativa de congratular as meninas, os servidores dessa casa, doutor Edmilson, nosso excelente advogado, Para quem nos acompanha pelas redes sociais, YouTube, e que nos ouvirão pelas rádios, pelas ondas da Rádio Jace FM, meu cordial e respeitoso boa noite. Presidente, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a corte que aqui esteve, né, a belíssima corte, né, diga-se de passagem. Eu posso falar que eu sou solteiro, agora os demais não podem? O presidente pode também. Mas, brincadeiras à parte, uma belíssima corte, né, no qual já estendo os parabéns também para o Fábio, que esteve à frente, né, da realização desse evento com a sua equipe, que ele também, né, está por trás aí da realização da Festa dos Caminhoneiros junto com o meu pai, que vai ser na semana posterior do rodeio, né, que é o outro final de semana, na semana dia 12. Vai ser no pátio onde vai ser o rodeio. Então, já aproveito para convidar a população para participar também desse evento aí. É um evento menor, né? Mas também é muito gostoso. Presidente, hoje, né, como nós falamos aqui já da Copasa e do aumento, né, da tarifa, novamente, presidente, venho reclamar sobre a tampa dos bueiros, no qual continua da mesma forma e alguns pior, vereador Carlos Eduardo da Silva. Então a gente vê a nossa cidade realmente afundando, né? Em frente à casa da minha avó, falecida avó, a gente vê que a calçada está afundando, presidente. E é preocupante porque está puxando as casas ali, né, para a rua. E quem fura buraco e quem tem o vazamento na rua não são os moradores, são a Copasa. Eu até falei com o Nadinho, pedi para ele dar uma passada lá para unir forças junto com o executivo, para tomar alguma decisão sobre isso, presidente. E com esse absurdo desse aumento aí da tarifa, a gente fica mais indignado, né, parafraseando, indignizado, que nós não temos, presidente, tratamento de esgoto. A gente tem a separação. Só que a Copasa diz que esse tratamento, que existe o tratamento. Só que a gente vai lá e vê que não existe. Aquela carniça que fica lá na Pedra Negra é uma brincadeira, é um descaso. Não existia isso, presidente, antes. Nunca ninguém falou sobre. O vereador Roberto morou lá e sabe do que eu estou falando. Nesses últimos tempos agora que começou esse mau cheiro terrível e começou a ter reclamação.
Me permite, vereador Júnior? Eu morei lá, hoje não moro mais, na época que o Genaro que tomava conta lá. Eu ia muito lá, conversava com o Genaro, tinha uma amizade com ele. Em vez de melhorar, piorou depois que a Copasa assumiu. Obrigado, vereador Júnior.
À disposição, vereador. Mas, presidente, então a gente sabe que não existe tratamento de esgoto. Quiçá tratamento de água, né? Porque eu não vejo, até hoje não me levou aonde é a casa das bombas, onde fica sendo disponibilizado ali, dispersado o cloro e o flúor na água. Não sei se algum dos vereadores foi levado nessa casa de máquina. Não sei nem como chama. Não sei nem se existe. Bom, presidente, mas diante desse cenário, fica aqui também que a Câmara, ela não fala, não está falando dos funcionários, dos servidores da Copasa, sim da concessionária, né? Que recebe, ganha e terceirizou todo o serviço
para empurrar a culpa nos outros e sair ilesa disso. Só que a gente tem que colocar a culpa, delegar a culpa em quem, de quem é a culpa, que é da Copasa. Igualmente a CEMIG. A CEMIG também faz um serviço porco. Ninguém tem coragem de falar, mas é verdade. Mas a gente vai atrás da CEMIG, aí acontece o quê? A CEMIG não tem obrigação de fazer mais nada, a não ser ligar a luz do poste no padrão. Acabou. Nosso município, presidente, por exemplo, essas luminárias que tem no poste são todas alugadas. Então, por que que já não tem, então, a extensão de iluminação como a gente vem batendo na tecla, onde já fizemos o levantamento? Para a empresa, presidente, que está alugando as luminárias, é vantagem. Né? Quanto mais luminárias, mais eles vão ganhar. Mas só que está faltando um pouco do entusiasmo do poder público. E eu não falo do legislativo. Porque eu posso falar por mim, né, que Rafael e eu fizemos levantamento de tudo. O vereador Márcio já sabe, e eu passei para todos os vereadores aqui, né, nessa casa. Então não falta empenho do legislativo. Diante disso, presidente, eu já queria estender o pedido ao executivo para nos ajudar nessa parte também. Como eu vou atrás de emendas, o vereador Márcio também já foi.
Júnior, dá uma parte. Claro. Com relação à CEMIG, tem também, a gente fala aqui nos loteamentos antigos, né? Aí agora o direcionamento é o prefeito que põe onde vai pôr. Então fica claro onde vai ser colocado primeiro, então, as luminárias e a energia. Porque eu acho errado, né? Antigamente não era. E hoje em dia a prefeitura que destina. Então a Câmara não tem como intervir com isso. Tem que ser a prefeitura.
Obrigado, Rogério.
Permite, vereador Júnior?
Claro.
A Câmara, os vereadores têm que enviar o pedido para a prefeitura e a prefeitura repassa esses pedidos aí para esses serviços para a CEMIG. E a CEMIG vê a viabilidade de realizar. Esses dias teve um morador lá do Ipiranga que me pediu a respeito da luminária lá nas posses e foram colocar duas luminárias. Eu fiz o pedido da prefeitura e foram colocar duas luminárias na rua lá. Agora, Vossa Excelência tem o levantamento, são muitos lugares, é muita coisa. Então, essa relação, a gente deve fazer essa relação bem feita e encaminhar para a prefeitura para gradativamente ver se vai realizando esse serviço.
Obrigado, presidente. Esse levantamento, presidente, tem mapeado todos os pontos, todos os postes, né, que precisam de iluminação. Os postes estão com a iluminação estragada, né? Precisa de uma manutenção. E aonde tem que estender mesmo a rede elétrica. Porque já se, pasmem, tem local que não tem eletricidade, presidente. Né? E a gente precisa de ter esse carinho. Né? Mais uma vez, né? Relembrando aí que eles que pagam o nosso salário. Então, a gente tem que ter essa visão fraternal com eles. Né? E é obrigação nossa também. Presidente, lembrando que nós vamos levar, né, a ARSAI, de conhecimento de Vossa Excelência, tudo o que está acontecendo no nosso município. Né? O senhor vai delegar uma comitiva e depois da festa nós vamos marcar uma reunião na ARSAI para levar essas demandas até lá. E pedir uma fiscalização rigorosa aqui, tendo em vista que foi feito uma CPI, né, vice-presidente, aqui nessa casa, e o Ministério Público não acatou, né, a denúncia e disse que tudo que a Copasa apresentou está dentro das normas. Só que quem está vivendo aqui, passando na pele, sentindo na pele, é que sabe que não é verdade. Mas, presidente, para finalizar as minhas palavras, hoje, né, dia 30, o último dia do mês, eu não posso deixar de falar que junho, né, é o mês da conscientização, né, do combate à violência do idoso, contra o idoso, né, o cuidado no trânsito, presidente, tendo em vista que o nosso trânsito está cada vez mais violento, né, e quero aproveitar o ensejo, presidente. Eu recebi algumas reclamações sobre eles aumentaram, né, alguns redutores de velocidade. Eu tenho, presidente, para mim também, que uma cidade inteligente deveria de ter os redutores de velocidade eletrônico, né, no qual, se não respeita, é multa, então é arrecadação para a prefeitura. Mas eu gostaria de falar para a população que esses quebra-molas fazem necessário, porque nós temos ainda motoristas mal educados, que não respeitam o trânsito, não respeitam os pedestres. Então, eis o motivo.
Me permite, você tem toda a razão. Além de não respeitar, o movimento aqui na nossa região está crescendo muito rápido. Então, se a gente não tiver alguma maneira de segurar o trânsito, eu falo que eu com o Roberto, a gente vai fazer um pedido, além dessas pinturas de faixas, coisas, tem que dar uma situação de daqui a pouco, até semáforo. Depende do horário que você sai na praça, por exemplo, e quem vem na praça não consegue entrar na avenida principal, porque o fluxo de carro é muito grande. Né? Essa rua da Girato das Boas aqui, que vai para a Serra, o movimento ali é grande e o pessoal passa numa situação de velocidade muito grande. Já aconteceu alguns acidentes ali, não quero nem lembrar, mas faz falta. Ou põe, ou põe esse tipo de que está acontecendo hoje, que são quebra-molas, ou põe um radar, uma coisa assim de segurar, né? Mas aí, seria isso mesmo. Obrigado.
Obrigado, vereador Márcio. E também fez isso só nas duas avenidas principais, né? Que é da Praça Elias Antônio Filho, 31 de dezembro, e a Vigilato Vilas Boas. Presidente, e também junho é o mês da conscientização sobre a doação de sangue, né, que é doação de vida, que faz parte do nosso cotidiano cristão, né, que é ajudar o próximo. A festa, presidente, quero endossar as palavras de Vossa Excelência e também não posso deixar de falar, presidente, de uma coisa que foi me cobrado hoje. Foi me cobrado sobre a maca ginecológica. Então foi colocada a máquina ginecológica lá. Parabéns ao secretário de saúde pelo trabalho. Na contramão, presidente, agora falta o material para fazer o preventivo, né? Então, a nossa população precisa, porque é questão de saúde pública, presidente, né? A vereadora Fran, como mulher, sabe mais do que todos nós oito aqui a importância do preventivo. Então, presidente, eu gostaria só de alertar, como Vossa Excelência diz, aconselhar, né? Presidente, agora, para finalizar mesmo, o mês de julho, né, que representa também a cultura e o turismo regional. Eu, como faço parte da comissão de turismo, não poderia te falar isso, presidente. Jaci está crescendo, né, no rumo do turismo, e que façamos um trabalho excelente, como o senhor faz lá no CODEMA. Eu já participei do CODEMA também, já vi vários debates que Vossa Excelência mesmo saiu de lá irritado, para não falar P da vida, né? Mas é normal, né? E também em julho, presidente, é o mês da cor amarela e verde. É a cor do Brasil? Não, senhor. O amarelo, campanha de conscientização sobre as hepatites virais, e o verde, campanha de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, presidente, né? Então, a população e a nossa Secretaria de Saúde, fiquem atentos, procurem mesmo se cuidar. É muito importante essa conscientização, porque quando a gente descobre a doença no início, tudo se torna menos difícil, né, presidente? E gostaria de deixar aqui para a Secretaria de Saúde, né, para dar uma olhada nesses exames, presidente, de não só os de rotina, mas os de complexidade também. Obrigado, boa noite a todos, que Deus abençoe e o Espírito Santo ilumine cada um e o lar de cada um. Obrigado.
Obrigado, vereador Júnior.
Passa
uns tempinhos aqui, mas hoje eu perdoei.
Vereador Roberto Carlos.
Presidente, obrigado pela compreensão aí e pelo passar do tempo, viu?
Ô, gente, esses copos que estão aí foi o pessoal do Codema, que, a Miriam do Codema, o pessoal que mandou para nós reciclar, feito a partir de material de bambu. Tá bom?
Bambu. É mesmo. Eu já estou até usando meu lá com a pergunta. Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadora Fran, servidores da casa, nosso jurídico doutor Edmilson, uma boa noite. A todos aqui que nos assistem, hoje aqui presente o nosso amigo João Marques, vereador de Córrego Fundo. Satisfação tê-lo aqui na nossa casa. A todos aí que vão nos ouvir pela rádio, uma boa noite a todos aí pelas redes sociais. E agradecer a presença da equipe aí, né? Da corte aí do evento Rainha do Rodeio aí, né? Parabenizar a todos, ao Fábio, que é o organizador do evento, né? A Rainha, as Minas, evento bacana. E até a Rosângela conversou comigo hoje a respeito de incentivo, né? Falei para ela que a gente ia estar olhando, que é muito importante, a questão do incentivo é muito importante em todas as áreas, né? Que conforme eu já falei nessa casa aqui, muitas pessoas que fazem, tiram o seu tempo, fazem, né, vereador Márcio, com carinho. Então aí a gente tem sim que ajudar para não perder essa cultura, né? Que isso é uma cultura, né? Igual a gente falou da outra vez, a questão, né, Rogério, até o Bieck falou do Congado, né, Bieck? É muito importante a gente incentivar. Que a cultura, eu falo que ela tá se perdendo.
Com certeza.
Hoje a vantagem, Márcio.
Se me permite. Esse acoxo que veio aqui hoje, representados por elas aqui, o Fábio, faz parte da festa, é um todo da festa. Aí você vê que a população já está participando, né? Não é só chegar um show e acabar e ir embora. É o início, faz um todo, né? Que fica brilhantar mais a festa ainda. Obrigado pela parte.
Obrigado você, Márcio, por enriquecer a fala. E eu falo que essas culturas, elas é muito importante. O vereador Du, Juninho, que é do esporte aí, essas culturas, esses tipos de cultura é muito importante para abraçar acolher os jovens e tirar do caminho aí da perdição aí, que é das drogas, de outras, né? Então eu falo que a gente tem sim que incentivar, né? Porque a gente vê que gera custo, principalmente para as meninas, né? Não é barato. Então, falar que tem nosso apoio, a gente até falei com ela que a gente vai ver o que pode ser feito, né? Depois a gente vou reunir com alguns vereadores aí e a gente tentar ver o que pode fazer para ajudar, né? Sobre o Codema, senhor presidente, eu particularmente já fui lá várias vezes, de vez em quando passo lá para tomar um cafezinho com elas. Equipe excelente, Mira, Thalia, Vanilla, parabenizar, só para enriquecer as suas palavras. Eu falo que eu participei em Lavas também, do meio ambiente lá, do Codema. E o que que acontece? Você vê que elas têm um carinho, empenho. Eu tive um problema que foi trazido aqui pra gente na Câmara, né? O vereador Juninho, acho que participou também, que eu fui pessoalmente lá pra conversar com elas, pra ver uma solução. Você vê que elas se empenham. Eu admiro da parte da secretaria lá é isso. Elas vê o lado da empresa, que eu acho que tem que ver também, porque o município só tem a ganhar quando vê a empresa. Porque eu falo assim, você fica barrando demais as empresas, acaba que você não traz desenvolvimento, né? Traz dinheiro para a cidade, né? Então elas fazem tudo dentro da lei e à vontade, né?
Vereador Roberto, gostaria de lembrar também que a Secretaria, né, de Meio Ambiente, realmente ela faz de tudo para ajudar o município, né? Como também o Codema. E a gente não pode esquecer também do consórcio, né, de saneamento básico, que é o Consane. O Consane também é um consórcio muito importante para o nosso município, porque ele vai delegar certinho aonde vai colocar os resíduos do nosso município, né? E na pessoa do do Douglas, né, eu gostaria de agradecer também o Consani, né, por ajudar tanto o nosso meio ambiente municipal. Obrigado, Roberto.
Obrigado eu, Juninho, enriquecer minhas falas. E eu falo assim, ninguém que sair de casa para trabalhar porque gosta, sim, a gente gosta, muitos profissionais gostam do que fazem, mas infelizmente é o dinheiro para você se manter, a família, tudo. Mas tem alguns que são, principalmente no setor público, né? São diferenciados. Então deve sim ser parabenizado sempre. Eu falo assim, quando a pessoa faz uma coisa boa, você tem que mostrar, falar, ó, tá fazendo. Né? Tem que ter essa divulgação, porque você vê que faz com muito carinho. Eu mesmo, particularmente, sempre que eu posso, eu estou lá e acompanho. O trabalho que elas fazem é diferenciado mesmo. E isso serve de exemplo também para outros setores, né? E nessa mesma linha. Que uma vez que você, eu falo que quando trabalha no setor público é mais difícil ainda, que você trabalha para o povo, para a população. Né? Uma empresa você tem lá o dono, o sócio, os acionistas. Agora, no setor público, você trabalha para a população. Então, é mais complicado. Então, mais uma vez, parabenizar a equipe lá. Estão de parabéns. Né? Pegando esses aspectos aí, a questão da Copasa. Que sempre... A propaganda, né, Júnior? A propaganda dela, a propaganda negativa, mas a propaganda dela aqui nessa casa. Essa questão do aumento que o presidente comentou aí. Eu não estava ciente sobre tal. Eu falo, você tem um aumento, a empresa, um fornecedor, quando, né, vereador, tem lá a empresa e tal, um fornecedor, quando te passa um aumento, ele tem que estar trazendo o produto dele, benefício, né? Ele tem que trazer benefício, qualidade. Uma vez que não traz, não tem por que o aumento. Vou até usar da casa aqui agora. Eu, pessoalmente, eu vou procurar a Copasa, o responsável aqui em Jaci. Vereador Júnior, eu vou pedir ele para, se possível, lógico, para ele fazer um tour, para ele me apresentar como que funciona o processo, né, do tratamento e tal. De repente, até você pode me acompanhar também.
Por favor, me faz o convite.
Tá feito. Vamos procurar e a semana eu te falo. E vamos pedir ele, né, presidente, para nos apresentar como é esse processo, se realmente está tratando. E para a gente trazer aqui para casa, para a população estar ciente, porque o dinheiro nosso também, que a gente paga, né? Tem alguns que ainda não estão pagando, não, que não colocou o reloginho ainda, né? Mas vai pagar. O dinheiro nosso é sagrado. A gente levanta cedo todo dia, a gente sai para trabalhar. Volto a dizer, não é porque quer, não, não é porque gosta, não, é porque precisa. Então, é um descaso. É um descaso. Pelo menos tem que ter qualidade de serviço. E é uma coisa que não tem, né, Du? Então, eu vou fazer essa visita essa semana e vou pedir eles para nos apresentar, para a gente trazer aqui para casa e apresentar para a população. Questão da festa aí, galera. Mais uma vez, vamos pedir a todos aí, todos daqui da nossa cidade, Jaci, alguns de fora que, conforme o presidente falou, às vezes estão nos assistindo, que tenha conscientização, Deus no coração, que venha para divertir, não para desrespeitar o próximo, né? Então, vou pedir a todos aí que colaborem com a festa, para ter mais eventos. Você vê aí, aconteceu na cidade vizinha aí, em Bituruna, né? A gente fica triste, né? Eu falo assim, um evento desse que a gente vai com a família, a gente sai para divertir, para bater para prosear, e a gente vê essa violência aí, é triste, né, de se ver. Então, o pessoal está, eu volto a dizer, o pessoal não está tendo Deus no coração, está muito frio. Mas, esse é o apelo que eu faço aí, né. Agradecer também ao nosso chefe de estrada, o Johnny Bodão, semana, como sempre, a gente pede ele, a gente entende que a prefeitura, ela conta com poucos equipamentos, mão de obra, e tem várias solicitações da parte nossa de vereadores, tanto quanto da parte da população, mas ele sempre tende a nos atender muito bem. Não falo de gestão passada, porque é a primeira vez que eu estou aqui na casa, mas até hoje, lógico, vamos falar assim, tem muitas coisas ainda para se fazer, mas a gente entende que tem todo um processo. Mas parabenizar que a gente está, eu particularmente, tudo que eu estou precisando, às vezes não dá para fazer no dia, eles falam no outro dia e tal, mas está nos dando essa força, porque a gente é a voz da população. Então o que a gente pede não é para a gente, não é para benefício próprio, é para a população. E a gente conta com as parcerias, com os secretariados, com a equipe, os motoristas, os operadores. Então, deixar aqui um abraço a todos e parabenizar também aí pelo empenho que tem quando a gente procura, né, Fran? Quando a gente procura eles. Então, é o que eu falo, a gente tem as críticas construtivas que a gente tem que fazer, né? Felizmente tem. Eu queria um dia a gente chegar aqui e nem falar direito, né, senhor presidente? Porque tá tudo redondinho, né, Rogério? Tudo certinho, seria uma maravilha a gente vir aqui e falar sobre futebol. Só agradecer, vereador, obrigado, só agradecer, mas vamos chegar lá ainda, né? Então, outra coisa, senhor presidente, que você comentou em relação a abuso.
Mais 2 minutos.
Obrigado, presidente. A abuso de poder. Eu falo que eu geri também um grupo um determinado tempo, os líderes têm que dar exemplo. Eu sempre usava essa frase, senhor presidente, não sei se você já ouviu. Ninguém manda em ninguém, a gente orienta, certo? Me corri se eu estiver errado, mas o meu ver, eu sempre usei essa frase. Como diz, de minha autoria. Eu sempre falo aí, eu geri o grupo, tinha gerentes, motoristas que eu encontro hoje, fala assim, não, Roberto, saudade de você e tal. Você vê aquele carinho, é a coisa mais boa do mundo, senhor presidente. Você ter aquele carinho para os seus subordinados, não sei se essa é a expressão certa que eu usei, eu falo que é uma equipe, ninguém manda ninguém, a gente orienta. Então, essa pessoa que está fazendo aí, não sei quem que é, né, não vou citar nome, mas põe a mão na consciência, ainda dá, errar é humano. Agora, você persistir no erro, aí é desumano, né? Então, ter mais carinho, não só com o subordinado, com todos que trabalham ao seu lado, igual nós aqui na Câmara, aqui, os 9 vereadores, a gente tem que ter um carinho para o outro, né, Juninho? Eu falo que isso é da índole da pessoa, você ter um carinho com o próximo do seu lado. Você não pode, você pode não gostar da pessoa. Eu falo assim, eu sempre falava com meus funcionários lá, eu falo assim, ó, você pode não gostar da certa pessoa, mas a partir do momento que você entrou a porta da empresa para dentro, você tem a obrigação de tratar o próximo do jeito que você queria ser, que você quer ser tratado. Então, isso é o mínimo, né, senhor presidente? É o mínimo que a gente tem que ter respeito ao próximo. Para você ter o respeito, você tem que se dar o respeito. Então, esse é o nosso apelo. Há tempo ainda de corrigir, então fica aí essa questão, o meu apelo. No mais, por hoje, é só agradecer a todos. E tenhamos uma semana abençoada. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador Roberto. Com a palavra, vereador Márcio Moraes.
Presidente, o senhor me dá um minutinho?
Um minutinho, vereador Márcio. O vereador Júnior pediu uma parte ali.
Se deu vantagem.
Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Márcio. Gostaria de ratificar, presidente, o que eu disse na tribuna, vereadora Fran. Acabei de receber uma mensagem do secretário de saúde, Rodolfo, falando que comprou o material ginecológico, né, para fazer o preventivo e que chegou semana passada. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Márcio. Obrigado, Rodolfo.
Devagar as coisas vão chegando no lugar.
É verdade. Obrigado.
Vereador Márcio.
Boa noite, presidente, vereadores, vereador Fran, nosso amigo jurídico. Os colaboradores aqui, ao nosso querido vereador João Marcos, irmão do meu amigo Gabriel, seja bem-vindo, boa noite a todos que nos assistem, boa noite, uma semana abençoada para todos vocês, Deus abençoa seus lares, seus trabalhos, sua família. Presidente, quero começar também a falar aqui de reunião, como tive no Codemo, tivemos aquela reunião também da privatização de um trecho aqui da rodovia, está sendo estudado com carinho por todos. O vereador, o secretário, né, Nadim já está empenhado Ele já até separou um trecho que vai fazer, segundo ele vai mandar para a Câmara, né, deve vir assim, é um trecho menor, mas chamou todos que fazem parte da rodovia para se tiver interessado mudar. É uma coisa que tem que se olhar com carinho, né? Ele sabe disso, porque o peso é grande. Cuidar de uma cidade, a gente já trabalha, cuidar de uma rodovia maior ainda, lá onde se tem maiores problemas, né, e corre risco muito grande. Então, é interessante, eu acho que é a solução para arrumar o nosso túnel, mas tem que ter mesmo atenção cuidadosa, porque vai trazer uma cidade muito grande para o município, tendo em vista que agora não tem aquele dinheiro mais que teve uma época aí que passou, segundo eu vi comentários, perderam lá, ou não fizeram a tempo. Hoje não tem aquele dinheiro que vem para o município, né? É só pega a rodovia e cuida. É interessante, mas temos que ver a questão de cuidar. Vai ser por conta do município. Se o trecho que eles estão pensando seria ali do perto do Vila das Boas até lá perto do Quinzinho. É um trecho de 1,8 km, 2 km no máximo. Mas vai ficar mais um serviço para a prefeitura. Necessita. Mas é um custo que vai vir e eu não sei de que forma vão colocar para compensar essa área que eles vão ficar para a prefeitura. Mas é necessário, né? E está na mão de pessoas que entendem, querem fazer o melhor para Jaci. Eu vi, gostei da reunião e eu acho que a atitude é essa. Tem que mudar com respeito. Porque como foi plantada aqui a Copasa, na primeira foto d'água, vamos pôr a Copasa. Hoje está aí, ó. Ela já aprontou com nós no aumento do preço da água. Mas ela não fez o contrário. Qualidade, que não apresenta. Melhorias nas vias, tá aí, tem vias que está aí fazendo um ajuste muito mal acabado, não resolve. Então, esse é o medo. Você pegar e fazer uma coisa dessa aí, municipalizar e ter que cuidar e futuramente, não sei se como é que vai virar, né? Mas vamos esperar para acontecer os próximos capítulos. Também quero questionar e alertar aos responsáveis que estão tomando conta dessas pinturas nas faixas aí. Comece a olhar. Parece que já tem pintura saindo. Parece não. Estou vendo certos quebra-molas que já vai perdendo a cor. Já vai acabando a tinta. Nem acabou, né? Nem acabou de fazer o serviço. Não chegou nem meio. Não chegou um terço. Vocês vão ter que voltar. Bom, espero que Nadinho, se for Nadinho quem é responsável, deve estar passando e vendo esses quebra-molas já ficando da cor que era antes. Também parabenizar. A gente tem que falar, mas tem que parabenizar. O prefeito, uma atitude maravilhosa. Começou nessa escola aqui. Coisa que não vi no mandato passado, como se for birra ou teimosia. Mas não conseguiu mexer na escola. Ele simplesmente começou devagarinho. Um ano não vai ser rápido, não vai ser para onde. Mas já chapiscou ali e deu para ver que precisava disso. Então, um toque de nada já melhorou, já vai melhorar a cara e vai dando continuidade. Vai criando vida, vai criando forma. Isso pra mim é teimosia. E teimosia pra mim não é virtude. Tá? Eu acho que isso aí foi dos mandatos passados, mas estão virando a página. E que bom que a gente faz parte desse novo mandato, né? E dessa nova fase. Então, parabéns, Nelson. Vai ficar bom, viu? E é coisa assim que vai levar algum tempo, vai. Mas você vai ver que vai terminar porque começou. Toda obra tem que ter um início. Você fez deu o seu passo.
O Márcio, me permite uma parte?
Boa tarde.
Eu quero enriquecer aqui. O vereador Juninho falou que o secretário Rodolfo mandou mensagem para ele aqui. Até o Juninho agradeceu ele. A gente fica feliz nessa gestão aí, que a gente vê que, olha para você ver, o secretário está acompanhando as nossas reuniões, está com um interesse com a população, para ver o que a gente fala, para ver se tem coisas para melhorar, para somar. Então, parabenizar. Obrigado, Márcio.
Deu vontade. Não, é interessante, porque a gente não está falando aqui por picuinha, por aparecer, né? A gente está cobrado. E a única voz do povo é nós aqui na Câmara falar, em plenário. Não poderia postar isso num vídeo para quê? A gente tem que falar, dar a cara para bater, falar o que o pessoal sente, o pessoal está vendo. Então, esse é o nosso objetivo e nossa parte, é o que a gente, obrigação nossa de vereador. Então,
vereador, só para ratificar que isso não é cobrança, é uma cobrança nossa, mas que vem da população até a gente.
É um alerta.
Né? Porque a gente não está falando aqui porque surgiu da minha cabeça, né? alguém chegou e reclamou daquilo ali. E como nós somos a voz da população, a voz do povo, né? Sim. E a gente está no parlamento é para parlar, falar. Obrigado.
O vereador Júnior, o vereador Márcio, permite. Isso mostra que a população está cobrando os vereadores e os vereadores estão cobrando o executivo, estão fazendo com que as coisas aconteçam. Então, isso aí mostra o trabalho da Câmara, né? Então, a nossa, que a população continue nos cobrando e, na medida do possível, nós vamos orientando, fazendo as reivindicações com o executivo para que as coisas continuem acontecendo.
Isso aí, o vereador, isso não é questionar, falar, mas a gente tem que cobrar, a gente é cobrado, a gente tem que cobrar. Agora, partindo para o que teve aqui hoje, a apresentação do pessoal da Corte, né, do rodeio, parabéns a todos, né, que participaram, que estão participando e estão brilhantando ainda mais essa festa. E como já falei em outras falas, é uma festa cara, isso não vou negar, né, presidente, não tem como negar. Mas a qualidade e a pessoa e o empenho desse nosso Jaci aí, parabéns, igual está vindo também a festa de caminhoneiro que o pai do nosso amigo Júnior ali sempre fez ali, com o outro, com o Fábio também, fica uma festa maravilhosa, é bem-vinda, né, nossa cidade vai ganhando nome, mas valores eu questiono, é caro, ninguém vai deixar falar que não é, mas a qualidade e o pessoal aí que deixa a gente feliz de ver que eles são participativos, né, então seria isso aí, meus parabéns. Sobre o Codemo, também tive uma reunião, o presidente esteve lá, o pessoal lá muito capacitado e empenhados. A todos os conselheiros, uns mais, outros estão começando agora, fica tímido, mas está se desenvolvendo e está fazendo, não é de capricho, não é nada, seguindo uma coisa de bem para o município, que todo o condomínio é bem-vindo, ótimo, só que tem que ter regras. Então, nós estamos ali e os estão lá, a Miri e toda a equipe, para ajudar e fazer o melhor. Parabéns, eu estou gostando de participar e quero, né, participar sempre, porque queremos somar, né? Para terminar também aqui, eu quero deixar minhas palavras referente à conduta desse acontecimento na escola aí. É igual eu estou falando, a gente vereador é cobrado na rua, ou está acontecendo isso lá, essa situação está constrangedora para tantos, os colaboradores, para as crianças, e torna-se uma proporção que pode ficar mais complicado, mas pode parar e resolver. Então, eu peço a quem estiver aí, que tenha consciência, acalme, na vez tem alguma coisa que está atrapalhando, converse, não deixe prolongar isso para não ficar mais crítico e a gente ter que tornar, ficar falando esse plenário, até ficar complicado a situação de fato, né? Então, vai mudar, eu sei que a pessoa que está lá é muito responsável, o que está acontecendo já passou, e a gente tem que falar, como eu falei, a gente cobra, se a gente ficar, quer que a cidade passe para a gente. Então, se sabe que vem cobrar da gente, a gente tem que passar e cobrar e questionar. Mais uma vez, seria isso, presidente. Obrigado a vocês todos, boa noite e uma boa semana.
Obrigado, vereador Márcio. Com a palavra, a vereadora Franqueline.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, doutor Edmilson, nosso jurídico, funcionários da casa, quem nos assiste pelas redes sociais, quem posteriormente vai estar nos ouvindo na rádio, boa noite. Começar falando, né, da visita que a gente teve hoje, né, que todo mundo ficou feliz com a visita, o Juninho falou que foi uma iniciativa minha, mas eu não entendo como uma iniciativa minha, foi nossa. Porque que ficou? Aí, ó, o presidente ficou bonito na foto e ficou feliz. Então, assim, porque aqui é o que a gente fala, sozinho ninguém faz nada. Um tem uma ideia, o outro já vai, apoia. Então, isso é muito bom para o nosso trabalho. Como o presidente também acabou de falar, a gente cobra o que a população vem nos pedir, nos cobrar. E que bom, eu já falei outras vezes, que a população está tendo essa confiança na gente e vindo até nós para que a gente possa ser um porta-voz da população. É isso que a gente tem que ser e a gente está fazendo para que seja cada vez mais. Eu sei que, né, já vamos entrar agora em julho. Muitos dos nossos pedidos foram atendidos, tem muitos que ainda não foram, igual muitos ainda falam do sinal de televisão que a gente falou no começo, teve uma explicação que o aparelho ia ser levado a conserto, não sei se foi. Então, são coisas que a gente sabe que é de pouquinho em pouquinho, mas tem coisas que tem que priorizar também, né? Eu falo que ainda não saiu a ideia, não sei se tem como, de fazer um mutirão para zerar esses exames, já que a gente tem assim, um secretário que sempre apoia a gente, está atento a tudo. Então, acho que isso era um fator que podia ser olhado com carinho. Só voltando lá, né, a presença da corte, né, que teve aqui na nossa reunião ordinária. Então, por que é importante isso? Eu acho que é para valorização da nossa cultura. Já que o rodeio aqui é uma tradição, então a gente vê o entusiasmo. Eu falo parabenizar as mães também, né? Que as mães estão acompanhando, igual pela primeira vez teve a categoria Kids. A gente vê que as mães estão lá, do lado, torcendo. A gente, claro que todas que representaram, que fizeram parte do concurso, foram maravilhosas, mas tem que escolher uma, né, para cada título. Então, a gente ficou muito feliz em recebê-las, de poder, através da Câmara Municipal, estar mostrando para a nossa população as ganhadoras do título, né, da rainha, da Miss, da princesa, da embaixadora do rodeio. E a gente está aqui para isso, para valorizar a cultura do nosso município. E quem estiver levando o nome de Jaci através da cultura, a gente valoriza sim. A gente traz aqui, a gente mostra à população, porque estamos aqui a serviço do povo. E agora, voltando, né? Quando falaram do esgoto, até na nossa reunião mesmo já teve um comentário pelo YouTube que na Pedra Negra o esgoto está um cheiro assim, horrível constantemente. Falou que aí, ó, o presidente falou que está insustentável o cheiro. Também naquela entrada, né, lá no Cantinho do Céu, que tem aquela loja de piscina, naquela rua, tem um esgoto que desce. Até tem uma moradora lá da esquina, né, que ela é cadeirante, ela fala que quando ela precisa sair de cadeira de roda, que a cadeira de roda primeiro molha naquele esgoto, aí ela entra no carro e fica aquele cheiro que ela fica até com vergonha quando ela vai fazer alguma coisa. Tem um médico, fisioterapia, alguma coisa. Então, assim, eu acho que a gente tem que unir forças mesmo, procurar saber, porque já que tem que ter esse serviço, que seja bem feito, que seja feito de qualidade. E outra coisa, né, que eu acho que a gente também precisa, o presidente falou que já reuniu, né, com o prefeito, com a secretária, a respeito dessas pessoas que vêm nos procurando, igual também até semana passada ninguém tinha me procurado a respeito disso, mas essa semana muita gente, eu acho assim, e como eu, sendo professora, eu acho que eu tenho o dever de estar falando isso, de estar preocupada com essa situação. É como eu interrompi a fala do presidente, a gente espera que a criança, antigamente a criança, a escola era tratada como um depósito de crianças, mas não é mais, a escola não é um depósito de crianças. Então, a escola é a base, a educação infantil é a base. A casa, se não tiver a base boa, ela vai dar problema, não vai? A escola é a mesma coisa. Ali na criança, no pequeno, que é a base. A criança tem que ter vivência, a criança tem que sujar. A criança, muitas vezes, é mais do que ler, escrever, colorir na sala de aula. Eu falo que é alguma coisa, é brincar, é ter o recreio. Ela tem que ter, até mesmo, eu falo que é o importante na escola, uma criança mordendo a outra. Porque aí mordeu na outra, a professora está lá, vai lá mediar. Não pode morder, vai explicar por que não pode morder. Aí a criança vai saber, nossa, é mesmo, né? Então, é tudo muito ligado. Eu falo, vê um tatuzinho ali fora, vai brincar na terra, aí daquele tatu sai aula para a semana inteira. De onde que ele veio? Por que ele fica na terra? Por que ele vira uma bolinha? Então, assim, é uma coisa que tem que ser leve, tem que ser prazerosa. Tanto para o professor que está lá na educação infantil, que não é fácil, criança não é fácil, porque além do pedagógico, a gente tem o cuidado, né? o cuidado, porque a mãe deixa ali, gente, para a gente que é mãe, pais aí, a gente deixa o filho da gente, porque é uma necessidade, tem que deixar mesmo, tem que estudar, mas a gente deixa confiando, a gente deixa o bem mais precioso ali, né? Então, eu acredito que, igual eu falo, que todo, eu queria que todo professor fosse mãe, porque a medida do assim, tudo que acontece, você imagina assim, nossa, se fosse meu filho, eu acho que a gente tem que ter essa empatia de colocar no lugar do outro. Imagina, será que isso que eu estou fazendo com essa criança é o que eu queria que fizesse com o filho meu, com o sobrinho meu? Então, assim, eu acho que a gente podia até ter uma reunião, nós todos, com prefeito, secretária, para a gente expor, porque estamos sendo procurados para isso. Né? Não que o presidente já reuniu tudo, mas para a gente cobrar uma resposta, como que vai ser, porque eu falo que funcionário assim adoece, né, gente? E então a gente tem que ver isso também. O Roberto, né, falou muito bem do, quando ele era encarregado, de, tinha gerente, né? É. Então, é o que tem o ditado popular que fala que a gente conhece o caráter da pessoa depois que ela tem o poder, né? Então, eu acho assim, que você está no poder, você tem que agradecer a Deus por você estar, porque se fala é porque tem capacidade, mas a gente tem que ter a humildade de ter empatia pelo outro. Eu, assim, eu acredito muito na empatia, no diálogo. Se fez uma coisa que não está bom, eu acho que a gente tem jeito para tudo. O jeito que a gente chega, a gente consegue até xingar, ficar bravo. Eu acho que se chegar com educação, com jeitinho, a pessoa vai ficar mais grata, mais envergonhada do que se chegar xingando. Porque eu falo que quem xinga, quem grita, perde a razão. Né? Então, a gente espera que isso seja resolvido. Eu falo como professora, como vereadora, como população. Né? E estamos aqui para isso, juntos, sempre ouvindo, né, o que vocês têm de pedidos, e a gente, o que puder, estamos fechando um semestre, mas vamos começar outro semestre com mais garra ainda, né, gente? Mais união, para que, quem sabe, um dia, né, a gente, aos poucos, mas a gente consegue chegar aqui e falar assim, não, está tudo muito bom. Claro que nunca vai estar tudo muito bom, sempre tem uma coisa a mais. Mas, pelo menos, a gente vê igual a escola sendo melhorada. Então, só da gente ver a iniciativa, a gente fica muito feliz com isso.
Vereadora, a senhora usou uma palavra aí muito bem colocada, né, que é a união. Se a Câmara não fosse unida, a gente não teria essa força junto ao Executivo, né? Porque estamos sendo ouvidos. Então, como disse o presidente, devagar as coisas vão se ajeitando. Mas quando a gente coloca um pouco mais de pressão, as coisas dão uma celeridade, né? Então a união é muito importante, não só dos vereadores, mas também do legislativo com o executivo, para melhorar as condições dos nossos munícipes. Obrigado.
Com certeza, eu que agradeço. Gente, então, por hoje é só. Boa semana, fiquem com Deus, que Deus continue nos abençoando e que a gente continue sendo ouvidos.
Obrigado, vereador Franquelin. Com a palavra, o vereador Carlos Eduardo.
Meu filho. Lutador. Boa noite, colegas vereadores. Lutador. Boa noite, Fran. Boa noite, Edmilson. Boa noite ao pessoal da casa, a quem está nos assistindo aqui ao vivo e pelas redes sociais. Primeiro, vou falar das minhas indicações. Vou falar de uma indicação, pedir para colocarem uma imagem no YouTube e no Face, sobre aquela descida lá do morro ali da Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas, perto do bar do Sr. Oswaldo. Não é a primeira vez que me pedem, não é a primeira vez que eu falo aqui. E lá na ponte, lá onde passa, do lado já está chegando no asfalto, já não tem o meio fio mais e está perigoso. Hoje eu fui lá, tirei a foto, gravei um videozinho para mostrar como está lá. Não tem meio fio, porque não tem meio fio, não tem a parte do da passarela onde o pessoal pode caminhar do lado direito. E não tem porque, não tem como. Já caiu o barranco tudo do lado. Falta pouco para começar a ter mais problemas. É perigoso, porque eu vi lá qualquer criança ou idoso que estiver passando pode cair naquele buraco. Se vier um carro lá meio desgovernado, não tem como você sair pro lado, porque não tem espaço mais para pisar, você vai ter que pular no meio daquele buraco lá. Então eu queria pedir para que fosse solucionado isso para eles, que não precisem mais vir todo dia falando disso, porque fica chato para eles e para a gente aqui na Câmara, que ficar toda vez falando sobre esse problema. Agora vou falar também que me pediram essa semana para que eles pudessem colocar a sinalização lá no chão, lá no bairro do Jardim Planalto, lá perto da rotatória, perto da escola, porque a escola lá é de criancinha também, você nunca dá, você pode estar olhando o tempo que for, uma hora ela pode soltar a mão e sair correndo, então você já escreve um área escolar lá perto para todo mundo já saber, quem não é daqui de Jaci que está passando lá.
Edu, se me permite,
pode falar.
É, aquele na rotatória era um estudo que eles faziam, tem uma mão dupla ali, porque aquela esquina ali fica perigosa, o carro, quem está vindo da creche ali, encontra ali. Então, ele já tem um estudo de fazer uma pista, entendeu? É, contramão, porque ali fica perigoso. Então, eu acho que já tem na prefeitura, tem um projeto, e espero que o Nadinho olhe direitinho, para estar olhando, porque além de sinalização, o que faz falta, realmente, aquela ali ficou sem visão, aquela esquina, né? Obrigado, seria isso aí.
E a pessoa que me pediu... Foi por causa disso também, lá perto do Paulinho, quase teve um acidente lá com ela. Aí ela me pediu para que pudesse pedir ao pessoal para ver se eles fazem essa sinalização lá. E sobre, igual eu falei, a parte dos quebra-molas, da faixa de pedestre também, dá mais uma mão de tinta lá, porque já está sumindo também. Não, não saiu ainda não, mas já está ficando bem difícil já. E... Nessa parte foi isso que me pediram e eu estou passando meu pedido para que o prefeito consiga resolver. Sobre também o abuso de autoridade que falaram aqui também, já vieram até mim. E os professores, além do que já falaram aqui, falaram que os professores também têm que se preocupar mais com a limpeza da sala do que com ensinar os alunos. Se dá uma sujeirinha na mesa, na parede, tem que sair para limpar e esquecer os alunos. Isso não pode. E como disseram...
Falaram para mim, o Cássio Eduardo, que ela manda até os alunos pegar uma buchinha e limpar a parede.
Então, não existe isso.
É absurdo.
Então, como disseram aqui, precisa ter mais educação. Educação vale em qualquer lugar. Se ela foi encarregada de gerir aquela escola lá, então ela tem que saber conversar com os seus subordinados, com os alunos, porque ninguém está lá porque quer. Todo mundo vai lá porque precisa. No caso da Copasa, isso também eu sempre fui contra, mesmo antes de eu estar aqui como vereador. Nunca gostei de Copasa, porque eu vivia lá em Lavras, eu via sempre os abusos deles. Mas espero que com esse aumento, pelo menos, eles façam algum serviço bom para a cidade, porque de desserviço que eles já fazem, não...
Eles fazem um desserviço.
Não adianta aumentar para continuar desse jeito. Então, tá tudo. Bueiro nunca arruma, esgoto não trata, água falam que trata, mas eu... Não sei. Então, só a única coisa é isso. Todo mês aumenta um pouco. E também já agradecendo aqui, já agradeceram alguns secretários. Hoje eu tenho que agradecer o Té, e o Jacaré, o Leonel e o Álvaro, por tudo que eles sempre fizeram para me ajudar. Quem me conhece sabe que eu trabalho com esportes. E desde quando eu comecei, eles sempre me ajudam. Sempre me ajudaram, eu tenho que agradecer muito eles. O Cássio também, agora que está nos esportes também, quando precisa de transporte, ele ajuda. Não só no esporte, mas também no, na parte da saúde, que eu tenho muitos conhecidos que precisam fazer tratamentos e eles sempre estão lá para ajudar. E já falando em esportes, eu tenho, como todo sábado, eu dou aula de luta aqui na cidade. E esse sábado, às 13h30 ali na quadra, vai ter a graduação do Muay Thai. Eu chamo essa graduação, a gente, eu e mais dois colegas que estão aula lá em Lavras, a gente chama essa graduação de graduação do bem, porque os que vão graduar, além de das coisas para fazer, vão levar 1 quilo de alimento. Pedimos também, se alguém quiser ir tocar o coração, se quiser levar mais 1 quilo de alimento também, vai ser de boa ajuda, tá? E por último, sobre a festa do peão, só queria pedir pro pessoal que vai vir paz, para que não aconteça nada de errado na festa, que seja uma festa muito boa para todos. Boa noite a todos, obrigado.
Obrigado, vereador Carlos Eduardo. Palavra, vereador Luiz Rogério.
Meu presidente, colegas vereadores, a nossa vereadora Fran, ao nosso assessor, nosso funcionário aqui da casa, pessoal que nos assiste aqui, presencial, e também o que nos assiste aí pelas redes sociais, né? Facebook, YouTube, e também agora o nosso presidente arrumou, né? Conseguiu aí que as reuniões vão passar, né? A 12h, a partir da semana que vem, parece. Então, importante, eu que tenho muita ligação com o pessoal da zona rural, o pessoal mais antigo, eles gostam ainda do radinho, né? E gostam e sempre cobram, né? Essas reuniões, gostam de ouvir. E foi cortado por muito tempo aí, porque o mandato passado, infelizmente, né? Não adianta falar do passado, mas o ex-prefeito não quis ajudar a rádio, então, infelizmente, a rádio não funcionou. Mas agora está aí, está de pé, está funcionando, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Quero falar aqui do Darsay, o nosso presidente já falou, com relação ao reajuste, né, de 5,2%, mas é uma coisa absurda mesmo, porque nossa água ainda é de péssima qualidade e a Copasa presta um péssimo serviço para o nosso município, com relação a tudo, né, em relação ao esgoto, água, só que infelizmente está aí, mas nós fizemos uma CPI que não no mandato passado, eu fui presidente, enviamos lá para o Ministério Público, infelizmente não foi acatado pelo Ministério Público, né? Mas a nossa parte nós fizemos. Fizemos boletim de ocorrência e várias outras coisas das pessoas que fizeram aí com relação à água de Jaci. Quero falar também da corte do Correio, do nosso rodeio, né, que estivemos aqui na Câmara, e nós agradecemos e damos sem apoio, apesar, né, de acharmos a festa um pouco cara, né, poderia ser mais barata, mas não somos nós que, né, fazemos a festa, é o prefeito, nós estamos aqui para apoiar. Agora, já que está aí, temos que apoiar, torcer, né, para tudo correr bem, né, tivemos péssimas notícias aí da cidade vizinha, onde, né, foram duas fatalidades aí nas cidades. Então a gente fica aí torcendo para que tudo corra bem na nossa cidade. Também a festa do caminhoneiro, parabenizar aí, né, o pai de Juninho, o pessoal todo que está empenhado. E que é uma festa também excelente, né, no nosso município, muito boa, onde nós participamos. E é uma festa barata e muito boa, né, de boa qualidade. Então é isso. Com relação a Copasa, esqueci de falar aqui do esgoto. Ali na entrada da cidade tem o Cantinho do Céu, ali no bairro Novo Horizonte, onde não está lá o esgoto a céu aberto. Não sei para quem que é que denuncia isso, se é para o Ministério Público, se é para quem que é. Mas eu vou ver se eu faço uma denúncia com relação a isso. Porque já que está cobrando a água e está tratando, então vamos também fazer o esgoto, né? Canalizar e tratar o esgoto, coisa que não está sendo feita no bairro. E vários outros lugares, né? Aí onde a gente fala do Pedra Negra também, está um mau cheiro danado, a gente...
Vereador, deve ser a Secretaria de Meio Ambiente.
Que... Meio Ambiente.
Para ajudar a gente nessa, nessa parte aí.
Nessa parte aí do esgoto, né? É, quero falar também da, da rodovia, né? Onde vai ser municipalizada. Teve uma reunião na prefeitura, eu não tive, presente, mas fiquei sabendo da reunião. E precisa sim, mas tem que ver sim de onde vai sair os gastos, né? Porque é difícil manter. A gente vê que tem várias ruas aí na, na cidade, vários bairros, muitos antigos que não são asfaltados, né? E agora vamos cuidar da, da rodovia.
Rogério, me permite uma parte?
Pode.
Você está falando da emancipação. É,
municipalização.
Municipalização. É que você comentou aí, até o pessoal me comentou comigo essa semana, esse fim de semana, é, devia pensar primeiro em municipal alguns bairros e zona rural, né? Que está aí muito, o que a gente cobra sempre aí, muito a desejar, né? Obrigado, Rogério.
Então, verdade, tem vários bairros ainda aí que não são, né? Que não são asfaltados, falta muita coisa, tipo a CEMIG, né? Tem vários bairros antigos aí que não tem as lâmpadas, as luminárias. Então, é, a CEMIG não faz mais nada, como diz o Júnior aqui. É, ela vai lá, põe lá os fios, postes lá e puxa, liga no padrão, o restante é a terceirizada. Será que isso não dá lucro para eles? Não dá nada? Porque não estão, né? Não estão pondo. Não estão colocando. Aqui perto do cemitério novo que inaugurou, está faltando até luminária. Não sei se roubaram ou se a empresa não colocou. Então a gente está vendo a questão de tudo isso. Com relação à escola, eu estou de pleno acordo com todos os vereadores. Eu acho que a atitude tem que ser tomada entre os nove, né? Mostrar que estamos unidos e resolver a questão disso aí sim. Não pode deixar da forma que está sendo feita. A minha esposa dá aula nessa escola, só que ela não conversa comigo assunto de política. Mas outras professoras já conversaram comigo o assunto. Então, infelizmente, tá difícil. Eu acho que tem que chegar um ponto que tem que se tomar alguma atitude. Não pode deixar, não. Eu acho que tem que... Né, onde as crianças têm que ser... Está iniciando para gostar, né, e para tudo mais, mas tem que ter o carinho de todo mundo que ali trabalha, e não da forma que está sendo conduzida. Então, testou, não deu certo, gente, trocou. É assim que funciona. Então, é isso por hoje. É, presidente, obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Rogério. Com a palavra, vereador Gabriel Penha.
Boa noite, presidente. Vou falar da minha mesa.
Permissão concedida.
Presidente, a minha fala primeiro, eu queria agradecer a visita do meu irmão vereador de Corvo Fundo, João. Ele esteve aqui, mas teve que ir embora. Mas ele mandou um abraço para todos os vereadores e vereadoras aqui de Assis, entendeu? Primeira fala minha, senhor presidente. A primeira fala minha é tipo assim, eu não sou contra a festa, não. A festa é uma beleza. Mandou um recado pro prefeito. Eu, gente, quer fazer festa? Mas não esquece medicamento na farmácia, não. Isso é uma pouca vergonha. E outra coisa, eu tô vendo esse vereador falando aqui sobre a pessoa na escola lá. Se tiver alguma coisa prejudicando a criança lá, isso é servido com a Cetelar, entendeu? Se tá prejudicando a criança, eu conceito é lá. Esse é serviço dele, não é do vereador. E outra coisa também, senhor presidente. Ah, por hoje é só. Vou encerrar minha fala hoje.
Dá uma parte. Presidente, concordo com as palavras do vereador Gabriel, quando ele fala, né, do Conselho Tutelar, mas tem que ter uma denúncia lá, né, para eles tomar uma posição.
Oi, Júnior.
E assim, o nosso... Chega até nós primeiro,
não...
né? Chega até nós primeiro para a gente tomar a decisão. E aí depois, a posteriori, os pais que estão envolvidos, né, nessa situação, vai até o Conselho Tutelar, juntamente com a direção, eu acredito que seja assim, professora Fran, mais que ninguém tem propriedade para falar sobre isso.
Só interromper um pouquinho. E também essa questão, né, está incluindo os funcionários. Eu acho que as crianças, né, também, mas os funcionários.
Então tem essa divergência que trata das crianças, né, de algumas crianças, que cabe ao Conselho Tutelar, e também quando fala dos funcionários, né, é onde tem que ter um pouco mais de zelo, respeito, cordialidade. E, na verdade, presidente, a pessoa, ela não pode querer mandar, ordenar, né? Ela tem que ter a clareza de orientar o que tem que ser feito. O Gabriel trabalha há muito tempo aí, onde ele trabalha com muitas pessoas. Tem que ter o poder de gerenciar as coisas que vai fazer. Porque nem sempre a pessoa que está trabalhando para a gente faz da maneira correta, da maneira que a gente quer que seja feito, né? Então, a nossa obrigação é lá orientar e não chegar e brigar, falar que eu que mando e tal. É isso aí que a gente tem que ter cuidado. Obrigado, vereador Gabriel, presidente. Fran.
Se me permite também, coisa rápida. Eu acho que quando chega uma situação dessa, a pessoa que está, no caso dela, da pessoa, é um líder. Mas um líder não tem que ser um líder de sair de amigo. Não ser um ditador, que as regras só ela que vai impor. Tem que entender que a pessoa que é subordinada à pessoa que está no caso lá, é uma pessoa que às vezes tem que fazer essa situação, não agir da situação que deixa constrangido tanto aos colaboradores, como até chega até a ponto das crianças e as mães ficam assustadas. Eu acho que a pessoa para ser líder tem que pensar que ela tem que escutar mais, não ditar. Ditador já passou e não existe mais. É isso. Obrigado.
Só para complementar as palavras do Márcio do BR, Juninho, para ser um líder, né, para estar na frente de alguma coisa, tem que saber liderar e saber lidar com as pessoas. Se não serve, pede para sair, porque vai ficar pior. Vai ficar pior do que está.
Esse debate até foi muito bom, porque a gente fala que essa questão que o vereador Gabriel falou foi muito bem, foi feliz as palavras da questão do Conselho Tutelar, né? Para tudo se tem um caminho, né? E você vai nesse caminho até buscar a solução, né? Às vezes os pais, né, veem um filho seu com problema na escola, às vezes ser agredido, essas coisas, fica até com medo de levar o conhecimento das autoridades, com medo que seu filho seja ainda mais prejudicado nas escolas. Isso acontece muito. A gente tem visto muitas coisas aí para esse Brasil afora, nas escolas, questão do bullying, né? E a gente vê muitas crianças prejudicadas, né? Porque às vezes as crianças sofrem na escola e fica por isso mesmo. Porque, às vezes, os pais, a própria criança fica com medo de falar alguma coisa para os pais, porque se ela falar, o pai vai reclamar, talvez ela seja mais prejudicada aí na escola. Então, a professora, ela já tem seu instinto materno, né, de cuidar bem dos alunos, né? Então, a gente vê isso, eu fui professor, eu sei, já tive problema na escola com alunos, com alunas, né? Mas o Márcio até que não deu muito trabalho, não. O Rogério também não. Mas então, a gente vê, eu já passei por maus momentos na escola, né? Então, mas a gente espera, né, que esse debate aconteceu aqui, isso que chegou no conhecimento dos vereadores, que o prefeito, a secretária de educação, consiga resolver esse problema para que a gente não volte a tocar nesse assunto mais. Mas valeu o debate.
Presidente, eu gostaria de parabenizar o vereador Gabriel pela coragem de expor de uma forma mais despida, né, e abordar o assunto. Parabéns, Gabriel.
Dando prosseguimento à nossa reunião, vamos passar para votação das indicações
apresentada pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem de acordo com a aprovação das indicações permaneçam sentados, contrários, fiquem de pé e se manifestem. Aprovadas as indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Projetos em pauta para votação. O projeto de lei 8/25 dispõe sobre diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária 2026. Segunda votação e redação final. Os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação permaneçam sentados, contrários, fiquem de pé e se manifestem. Aprovado em segunda votação e redação final. O projeto de lei número 8/2025. Eu esqueci de falar no início da reunião, o vereador João Batista se ausentou porque está acompanhando o seu prefeito em Belo Horizonte em assuntos de interesse do município. Os trabalhos serão